Muito bem. Então, nós, essas aulas representam uma busca. Isso aqui não é coisa que já está pronta. Eu faço, para vocês terem uma ideia, eu faço esse esboço para iniciar, mais ou menos para seguir os pontos do capítulo, mas à medida que vou dando as aulas, Deus vai revelando mais coisas, muitas coisas que eu nem sabia que ia falar, vai aparecendo durante o estudo. E não só isso aqui é assim, o ambiente é importante, por isso que a gente está separando esse tempo antes do estudo para oração, para louvor, porque isso aqui representa uma busca da verdade, da restauração, até esse assunto que nós vamos estar falando hoje sobre reforma e avivamento. O que nós estamos fazendo aqui é uma parte disso. Isso aqui não representa uma igreja denominacional, uma linha só. Nós estamos aqui de várias, tem pessoas de várias igrejas, vários tipos de linha, de prática, etc. Mas nós estamos buscando aqui a igreja de Jesus, não no sentido assim de nós formarmos alguma coisa nossa, porque ela já existe, mas nós estamos buscando aquilo que Deus promete na sua palavra que ele vai fazer, amém? Então eu espero que você esteja aqui com essa busca, não só para ouvir um estudo, mas para buscar isso de Deus. Isso aqui representa uma caminhada, representa uma busca diante de Deus. E eu espero contar com vocês, com orações, com participações e com o ambiente de ouvir a palavra, para que Deus possa realmente falar, que Deus possa, no decorrer do nosso tempo aqui, às vezes até um comentário depois, Deus possa trazer mais luz, mais direção, para que nós possamos juntos encontrar, para que Deus possa encontrar em nós aquilo que ele está buscando. Amém? Então nós estamos falando exatamente sobre o tempo de Josafá e sobre essas duas palavras que não existem no contexto original. Aqui no texto não tem a palavra avivamento e não tem a palavra reforma. São palavras que a gente conhece mais na história da igreja, mas nós estamos buscando sementes, buscando o entendimento na história do povo de Deus, né? Esse estudo é um estudo da sequência histórica. Isso nós gastamos todo esse tempo chegar em 2 Crônicas e olha que a gente pulou algumas partes. Nós não estudamos Levítico, não estudamos sacrifícios, tabernáculo, porque nosso interesse nesse estudo é seguir a sequência histórica e entender através da história do Velho Testamento aquilo que tem relação com nossa história como igreja. Então esse é o nosso objetivo. Nesse tempo de Josafá, nós temos uma oportunidade de ver essa relação entre avivamento e reforma. Já falei algumas coisas nas aulas passadas, mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Avivamento e reforma. Qual a diferença, qual a importância de ter as duas coisas? Então, lembrar o início que nós vimos na aula passada. 2 Crônicas 19 está mostrando nos primeiros versículos sobre a volta de Josafá da batalha e como o profeta, que chama vidente, 19:2, o profeta foi falar com Josafá, repreendeu o rei por causa daquilo que tinha feito e ao mesmo tempo também valorizou aspectos positivos, aspectos em que Josafá estava buscando a Deus, estava fazendo o que Deus agradava. Versículo 3, boas coisas contudo se acharam em ti. Então nós já falamos sobre o papel do profeta, eu só quero retomar nesse ponto. O profeta, ele não era um cargo instituído por Deus. A gente volta lá para Moisés, vai ver o que Deus mandou Moisés instituir. Tinha os sacerdotes, tinha depois o governo que era feito através de juízes, Mas Deus, ele fala a respeito de profetas, mas não era um cargo instituído. Deus não falou assim, olha, para ser meu povo tem que ter profetas. Ele não coloca isso como um ponto primordial do governo ou da instituição inicial. Mas o profeta, em toda a história do Velho Testamento, o profeta ele era muito importante, principalmente porque ele apontava exatamente os pontos em que o povo estava se afastando do caminho certo, da direção, do alvo. Então, por exemplo, aqui, Josafá, um homem temente a Deus, um homem bom, um homem que buscava a Deus, mas ele tinha feito uma coisa errada. O profeta saiu e falou assim, olha, você está fazendo uma coisa errada, inclusive vem ira de Deus sobre você por causa do que você fez. Então o profeta ele tinha que ter muita coragem e ele tinha que falar, evidentemente, não da cabeça dele. Ele era um homem que ouvia de Deus, então ele vinha e falava o que Deus mandava falar. Não era uma coisa da cabeça dele. Então o profeta, ele era um homem, era um ministério muito importante, mas não era ele que iria fazer as coisas. Ele apontava, mas não era ele que ia fazer. Isso nós vamos ver agora em relação à reforma. Não era o profeta que iria fazer a reforma que precisava ser feita. Então isso nós precisamos ver como isso vai acontecer. Então, tanto na vida do pai de Josafá, Asa, como na vida de Josafá, o profeta veio numa hora muito importante. Eram dois reis tementes a Deus. A gente tem muito exemplo de profeta que vinha e falava quando o povo estava totalmente fora. Elias, por exemplo, que nós acabamos de estudar, Elias foi um profeta que falava mais para Acabe, Jezabel, eram pessoas que não estavam servindo a Deus. Então o profeta vinha e falava com reis, com pessoas que não estavam servindo a Deus. Mas no caso de Asa e Josafá, eram homens que temiam a Deus, que faziam a vontade de Deus, mas o profeta vinha e falava de coisas que precisavam acertar ou de incentivar para um novo passo. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre Josafá, eu quero voltar com vocês para os capítulos 14 e 15 de 2 Crônicas, só volte um pouquinho. 14 e 15, só vamos lembrar um pouco sobre o que aconteceu com o rei Asa, antes de Josafá, o rei Asa. Não vou ler todas essas passagens, mas só queria lembrar mais ou menos da sequência do que aconteceu. Nós citamos isso, que o avivamento ele é marcado por ações soberanas de Deus. A gente falou isso também sobre o reino de Deus. Quando que o reino de Deus, a gente pode falar que o reino de Deus está se manifestando na terra? Precisa ter ações soberanas de Deus. Se é só o homem mantendo a máquina funcionando, mantendo a organização, ou que seja, eu falo organização, mas isso pode ser até um grupinho. A questão não é só a entidade, o nome de uma denominação. Qualquer grupo pode se tornar, pode seguir uma sequência e faz aquela sequência sem a presença de Deus. Nós podemos ter nossa sequência, nós temos o nosso costume aqui. A gente chega e ora um pouco e canta e depois tem a palavra. Nós temos uma sequência. Se nós fizermos essa sequência sem a presença de Deus, isso não é o reino de Deus. Para que haja o reino de Deus, e para que haja o reino de Deus, é preciso ter avivamento, porque sem avivamento, Deus não se manifesta. É uma igreja que não tem a manifestação de Deus. Então, para que haja avivamento, que é a ação de Deus, Deus operando, eu não pus aqui, mas vocês podem acrescentar, quem está anotando, você pode acrescentar aqui, marcas da ação soberana de Deus. Marcas de Deus estar agindo, uma coisa que o homem não poderia fazer. Aí entra milagres, entra manifestações poderosas de Deus. Isso faz parte do que nós chamamos de avivamento. Para ter avivamento, Deus precisa agir. Não pode ser só, mesmo que nós estejamos fazendo tudo que Deus mandou, orando, seguindo a palavra, fazendo tudo que Deus mandou, se Deus não estiver falando, se Deus não estiver aparecendo, está faltando uma coisa essencial, porque o que é a igreja? É a manifestação, é a habitação de Deus na terra. Então, e quando a igreja continua, que é a nossa vivência, é o que acontece na história, é o que acontece hoje, nós continuamos fazendo as coisas todo dia. Deus valoriza a perseverança, isso faz parte, mas precisamos entender a diferença entre todo dia fazer a mesma coisa, todo dia seguir a mesma rotina, todo dia ter as mesmas coisas, mas Deus não está aparecendo. Eu não estou dizendo assim que tem que ter uma coisa visível, que tem que ter uma coisa que necessariamente seja algo que a gente identifica como uma manifestação sobrenatural, mas ao mesmo tempo, quando Deus age, tem coisas sobrenaturais. A igreja não é igreja, não é conhecida como igreja sem o sobrenatural. Se é tudo natural, tudo assim a gente pode fazer. Se você, alguém falou uma vez, né, uma frase famosa, não sei nem de quem que é, mas é uma frase que muita gente repete assim: a igreja, quando ela é bem institucionalizada, vai seguindo a rotina, fala assim, você pode tirar o Espírito Santo, lógico que não é um homem que faz isso, né, mas você pode tirar, Deus pode tirar o Espírito Santo da igreja e tudo continua normal. Nem sentimos a diferença. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer as coisas, a gente sabe fazer as coisas, a gente faz orações, a gente... nós podemos imitar, é ou não é? A gente consegue, não é, imitação não é o genuíno, dá para ver a diferença, mas você consegue imitar. Você sentiu a presença de Deus hoje, você se manifesta de uma certa forma e você reage de uma certa forma à manifestação de Deus. Amanhã Deus não aparece, mas você quer sentir a mesma coisa, então você faz do mesmo jeito. Se Deus, quando Ele aparece, faz as pessoas gritarem, se manifestarem fortemente, mas Deus não aparece, mas a gente faz as manifestações do mesmo jeito. E todo mundo pensa, puxa, que culto abençoado. Se o pregador, para ter unção, ele tem que gritar, tem que pular, tem que fazer isso, aquilo, ele aprende a fazer isso e faz sem a unção de Deus, e todo mundo fala assim, mas que pregação ungida. Mas será que nós não sabemos distinguir entre o que é uma imitação e o que é realmente genuíno? Então, o avivamento, ele precisa sempre voltar. O avivamento não é uma experiência constante. Deveria ser, mas avivamento não é uma experiência constante. Eu falo que deveria ser porque nós deveríamos viver sempre na presença de Deus, sempre buscando a manifestação dEle, mas Deus tem muitas fases, tanto na nossa vida individual como na igreja. Existe deserto, existe momentos que a gente não sente a presença de Deus, então isso faz parte, mas o avivamento é a volta, é o retorno da presença de Deus. A igreja estava sem a presença de Deus e aí a presença de Deus volta. E na história de Israel, aqui nós estamos estudando os reis, mas se você, uma outra época muito parecida, é o tempo dos juízes. Os juízes, no tempo do juiz ou no tempo dos reis, era assim, revezava. Uma hora, o povo estava servindo a Deus, Deus estava agindo. Outra hora, o povo estava afastado de Deus. Então, é um sobe e desce. Essa é, infelizmente, a experiência da igreja. E o avivamento existe para trazer de volta a presença de Deus que a igreja perdeu por várias razões, ok? Então, avivamento é a volta da presença de Deus, Deus se manifestando novamente, e para você dizer é avivamento, a gente precisa corrigir uma terminologia que hoje ficou muito comum. Inclusive tem certas pessoas que viajam e as pessoas às vezes até colocam uma faixa, né? Dia tal vai ter avivamento aqui nessa igreja, né? É porque vem um pregador, ele vai movimentar, aí vem muita gente, vai orar, vai ter gente curada. Então a gente até programa os avivamentos, né? Dia, né? No mês que vem nós vamos ter um grande avivamento aqui nessa igreja. Gente, não é isso, biblicamente, não é avivamento. Avivamento é quando Deus age. São coisas soberanas, são coisas que... eu não estou dizendo que nesses avivamentos, entre aspas, não tem ação de Deus. Se as pessoas oram, se as pessoas buscam, se alguém lá está orando pelos enfermos e os enfermos estão sendo curados, eu não estou dizendo que Deus não está agindo. Mas um avivamento precisa ser, marcado pela manifestação de Deus, e Deus, nós sabemos muito bem que Deus não se enquadra nas nossas... né, nas nossas programações, naquilo que nós apertamos o botão e fazemos assim, Deus responde, e ele nem sempre vai responder do jeito ou na hora que a gente quer. Mas antes do avivamento, precisa haver uma preparação. E isso a gente sabe pela história, que tanto da Bíblia como da história da igreja, quando você vai ver assim, não, tal época houve realmente um avivamento, vamos estudar. Houve um avivamento em tal lugar, no país de Gales, nas Ilhas Hébridas, países da África, alguns avivamentos do século XX. Você vai estudar aquele avivamento, você vai descobrir, assim como no tempo desses reis, que antes do avivamento aconteceram algumas coisas. O que, por exemplo? Então, eu não vou ler todos esses versículos, mas vocês estão com a Bíblia aberta em 2 Crônicas 14. No versículo 3, assim, logo que o rei Asa assumiu o trono, ele já começou fazendo algumas coisas. Isso que ele fez não foi avivamento, mas foi uma preparação para o avivamento. Agora, se você for discutir teologicamente... você vai dizer, mas quem que plantou no coração do rei Asa? Tudo bem, eu concordo, foi Deus. Mas existe algo entre o homem e Deus, que Deus vai operando e preparando o caminho. Então, no caso do Velho Testamento, o que veio antes do avivamento? Teve um avivamento no tempo do rei Asa, a gente vai mostrar rapidamente algumas características. Mas antes desse avivamento que veio... o que o rei Asa fez? Versículo 3, 14, 3. Tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as colinas e cortou os postes ídolos. A gente falou na última aula um pouco sobre esses postes ídolos, o que representa para nós na igreja hoje, né? O endeusamento da nossa própria felicidade. Isso é algo... como nós falamos, tem algumas coisas que são lícitas, você busca Deus, pela provisão de Deus, você busca Deus por algo que você realmente precisa na sua vida, mas se você continuar nessa linha, buscando a Deus só em favor de si próprio, isso vai virar algo que na Bíblia é chamado poste ídolo ou Baal, que é o materialismo, a busca de Deus em favor de si próprio, em função do próprio homem. Então, isso precisa ser cortado, porque você vai dizer assim, como é que eu vou colocar isso em prática? A igreja hoje precisa buscar avivamento. Eu concordo, nós estamos fazendo as coisas na rotina, mas Deus não está aparecendo, nós precisamos de um avivamento, precisamos que Deus haja novamente, então precisa acontecer uma coisa antes, o que é? Arrependimento, eliminar a idolatria. Como é que elimina a idolatria? Aí hoje os evangélicos acham que já eliminaram a idolatria, não é? Às vezes eu falo assim, as pessoas falam, amém, nós acabamos com a idolatria, né? Não é assim, gente, não é assim. A nossa idolatria talvez seja pior do que a idolatria exterior. Então, e onde está a nossa idolatria? Ah, você pode falar, nós idolatramos homens, é verdade, né? Nós idolatramos homens, nós idolatramos a nossa prática, mas mais do que isso, nós idolatramos a nós mesmos, nós idolatramos a nossa busca de Deus em favor de nós mesmos. Então, para Deus agir, para Deus trazer avivamento, precisa ter uma preparação, precisa ter arrependimento. E aí que muitas vezes entra o profeta, que ele vai começar a apontar, ele vai falar assim: isso está errado, vocês estão pregando e buscando e orando em favor de uma coisa errada. Deus precisa mexer nessas áreas, na nossa vida individual e coletiva. Então, o rei Asa, ele começou quebrando idolatria, quebrando altares falsos. Nós temos muitos ídolos na igreja hoje, muitos altares falsos, muita coisa errada. E isso não está nos outros. Não vá, a não ser que Deus te dê um encargo específico, não vá quebrando os altares dos outros, quebre os seus. Amém? Nós precisamos quebrar os nossos altares, os nossos postes ídolos, para que Deus comece a agir na nossa vida, no nosso meio. Então, isso é uma preparação. Antes do avivamento, tem que haver esse tipo de limpeza. E nós não temos tempo para mostrar aqui, mas Asa fez isso. Olha só como a idolatria é profunda e arraigada. Asa fez isso no início do reino dele, versículo 3, 14 e 3. Ele quebrou, versículo 4, ele mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus e seus pais. Então volta o culto a Deus, você começa a adorar e a buscar a Deus por ele mesmo. É uma restauração da santidade de Deus, é uma restauração da adoração a Deus. Tem muitas pessoas que pensam que nós pensamos que estamos adorando a Deus, porque a gente canta as músicas junto, mas Deus tem algo tão mais profundo, tão mais real na área de adoração. Adorar a Deus de verdade é quando quebra os ídolos. Não dá para adorar a Deus agora, ó Deus, tu és santo, e daqui a pouco a gente está adorando outras coisas, nós estamos vivendo em função de outros deuses. A gente não chama de Deus, mas são outros deuses, estão entendendo? São outras coisas que ocupam o nosso lugar, principalmente o nosso bem-estar e a nossa própria felicidade. Ok? Mas isso é uma coisa progressiva. No capítulo 14, ele quebrou. No capítulo 15, ele já tinha feito uma limpeza. Aí no capítulo 15, o profeta veio, nós mostramos isso na aula passada, o profeta veio no capítulo 15, saiu ao encontro de Asa, falou com ele, não falou para repreender nada. Com Josafá o profeta ainda repreendeu uma coisa. Mas nesse que o profeta falou com Asa, no capítulo 15, o profeta não falou de nada errado. Ele só falou: tome cuidado, Deus vai estar com vocês enquanto vocês estiverem buscando a Deus. Não permitam que o sucesso faça com que vocês esqueçam ou que vocês parem. Nós somos, às vezes, abençoados por Deus, Deus visita, a gente se arrepende de alguma coisa, ficamos achando que já chegou lá. Não chegou, tem muito mais. E o profeta deu uma incentivada, falou forte com Asa, e no versículo 8, 15, 8, diz assim: ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, a minha tradução fala esforçou-se, outras falam animou-se, e outra fala assim que tomou coragem. Que coisa maravilhosa, o profeta nos leva a buscar com mais empenho, o profeta nos dá coragem. O que que Asa precisava fazer? Ele já tinha quebrado os altares, já tinha mandado Judá buscar a Deus. O resto do capítulo 14 fala de uma grande vitória que Deus deu para o rei Asa. Estava tudo fluindo, aliás, já estava em avivamento. Porque uma das coisas que Deus faz no avivamento é derrotar os inimigos. Inimigos de doença, inimigos de vários tipos que vem contra nós, o próprio pecado. Deus estava derrotando inimigos poderosos, estava tudo maravilhoso, mas o profeta veio para o rei Asa e falou, mais ou menos a ideia era, continue, não pare, a obra não acabou. E no versículo 8, a Asa realmente faz isso, ele toma coragem, e ele vai fazer uma limpeza mais profunda. Quantas pessoas que limpam casa sabem que você pode fazer uma limpeza superficial, né? É, a gente fala superficial, mas ninguém vai arrancar a superfície para limpar embaixo da... Né? Mas a limpeza superficial do todo dia, mas tem aquele dia da faxina que... Aí você tira os móveis, os lugares, tira o tapete, né? Tem sujeira que não saiu naquela outra limpeza, não é verdade? Tem uma outra sujeira, às vezes de mais tempo, e às vezes assim de bem mais tempo, né? Que ficou lá, que faz tempo que ninguém tirou o móvel, faz tempo que ninguém olhou atrás, faz tempo que ninguém limpou lá em cima, onde ninguém alcança, não tem? Então tem limpezas que não são tão aparentes. Asa foi no versículo 8, ele foi atrás, olha-se, versículo 8, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, foi nas cidades da região montanhosa de Efraim, ele foi mais fundo, ele foi mais além, ele fez outra limpeza. E agora pasme-se, quando o filho dele assumiu o trono, Josafá também fez limpeza. Ué, mas de onde que veio tanta sujeira? Ele também fez limpeza. Josafá fez uma limpeza no início do reino, depois que o profeta veio, ele fez mais limpezas. Então, o avivamento, ele depende muito de limpeza. Precisa ter limpeza na nossa vida individual. Charles Finney, que é um autor, evangelista bem conhecido do século XIX, ele era muito forte, ele pregava contra o pecado, eu sempre falo sobre isso nas aulas aqui, porque para mim é um grande exemplo. Ele foi meio para um extremo nas coisas, ele pregava uma coisa que eu não concordo plenamente, porque ele falava assim, você pode ter, eu acabei de falar que não pode, né? É, quem sou eu para contestar o Charles Finney, né? Mas Finney falava que você pode ter, vocês, a igreja, vocês podem ter um avivamento quando quiserem. Querem marcar para o mês que vem? Ele falou, pode ter, só que não era como faz hoje, né? Hoje, assim, quer um avivamento? Convide fulano, né? Hoje é assim. Não, Finney não era assim, não. Ele falou assim, pode ter um avivamento quando quiserem. O que tem que fazer? Se arrepender. Enxergar o pecado. Ir fundo. Fazer aquela limpeza, depois da limpeza, depois da limpeza. Ele fazia isso. Ele sentia que Deus não estava agindo na vida dele como antes. Vinha muita gente ouvi-lo, ele era famoso já. Ele ia numa cidade e juntava muita gente, mas ele sabia que Deus não estava agindo como antes. Ele sabia que Deus não tinha se afastado, ido embora, mas estava assim, muito mais difícil, não estava acontecendo aquilo que acontecia antes. Ele cancelava tudo, falava que não estava aceitando convites, mandava parar todas as coisas. Ele ia para o meio do mato e ficava dias em jejum e oração, buscando. Deus revela onde tem coisas escondidas, onde tem uma limpeza maior para fazer na minha vida. Ele ia atrás da limpeza, até que ele saísse de lá convicto de que Deus tinha purificado, que Deus estava realmente agindo na vida dele outra vez. Aí ele voltava e a unção de Deus voltava na vida dele. Então tem limpezas que precisam ser feitas, nós não somos capazes de fazer essa limpeza sozinhos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos da ação de Deus também para isso, mas a palavra de Deus está aqui. Às vezes nós não estamos enxergando a sujeira na nossa vida, porque nós não estamos buscando a luz da palavra. Às vezes nós não estamos nos expondo a Deus. Então a limpeza depende de Deus agir, mas ela é progressiva. E porque Deus te limpou e deixou você com uma sensação de banho tomado, limpo, não significa que não tenha alguma sujeira que você não achou ainda. Algumas... muitas, né? Porque a luz de Deus vai revelando cada vez mais, ok? Então, o avivamento precisa dessa ação progressiva de Deus. Quanto mais você permite Deus fazer essa obra, mais profunda, mais ampla vai ser o avivamento. O avivamento é proporcional. Por que eu não concordo com Charles Finney nisso? Porque eu entendo que realmente tem uma ação de Deus. Eu não posso programar um avivamento para o mês que vem, porque eu não posso programar nem o meu coração, muito menos o coração dos outros. Ok? Então, eu entendo que precisa, não só da minha correspondência, mas precisa ter uma ação de Deus. Aí entra oração, busca de Deus, Deus traz o espírito de arrependimento, Deus revela mais. Então, tem vários fatores envolvidos, mas se nós quisermos, tem uma verdade no que ele falou, se nós quisermos avivamento do jeito de Deus, se a gente não quiser só barulho, alguns sinais e algum movimento e convidar muita gente, a casa está cheia, isso não é avivamento. Avivamento traz números, mas números não trazem avivamento, ok? Diferente. Avivamento traz números, muita gente é traída quando Deus age, mas não é só os números, porque nós, homens, nós temos muitas estratégias, nós sabemos ajuntar gente, pelo menos assim, algumas pessoas, né? Alguns não sabem atrair, mas algumas pessoas têm capacidade e conseguem atrair gente, sem o Espírito Santo. Mas quando é algo de Deus, é diferente. Então, antes de voltar para Josafá, só quero que vocês vejam aqui no capítulo 15 algumas evidências de avivamento. Asa, o pai de Josafá, o que aconteceu com ele foi mais avivamento. Durante o tempo do rei Asa, a gente não vê muitos sinais de reforma. Isso que eu queria que vocês notassem a diferença aqui. No tempo do rei Asa, houve avivamento, houve vários sinais de avivamento. Então, se vocês quiserem colocar, eu não pus aqui, se vocês quiserem anotar alguns desses sinais, aqui eu só coloquei assim, um culto mais espontâneo a Deus, alegria, mas tem várias coisas que a gente vê aqui no tempo do rei Asa. Por exemplo, no capítulo 14, uma grande vitória sobrenatural. Ele derrotou um exército enorme de inimigos pelo poder de Deus. Isso é avivamento, é Deus agindo. Avivamento é quando você percebe que não foi você não ia conseguir derrotar aquele exército. Você não ia conseguir buscar a Deus daquela forma. Você é uma pessoa disciplinada, vamos supor. Você consegue fazer um jejum, você consegue se programar, se disciplinar todo dia para ler a palavra, mas tem coisas que você não consegue fazer. Ou você ainda não descobriu o que você não consegue fazer? Todo mundo já descobriu o que não consegue fazer? Nós precisamos descobrir as coisas que nós não conseguimos fazer. Tem coisas que Deus exige de nós e nós obedecemos e é para obedecer, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Deus não vai tomar você à força para você ler a Bíblia todo dia, Ele não vai fazer isso. Isso é coisa que você tem que fazer. Só que tem outras coisas, principalmente a espontaneidade do coração, a genuidade de se oferecer a Deus. Olha só o que a gente vai ver aqui no capítulo 15, mas no capítulo 14, essa grande vitória, uma coisa sobrenatural, Deus derrotando os inimigos, isso é avivamento, isso é Deus agindo, né? Isso é Deus trazendo respostas. A oração, coisa que você não podia fazer sozinho, você percebe claramente que Deus está fazendo. Então, no capítulo 15, no final do versículo 8, uma das coisas que faz parte de avivamento, faz parte de uma preparação para avivamento, mas a gente até pode falar que ele faz parte de reforma, porque o que é reforma? Reforma é restauração da estrutura estabelecida por Deus. Então nós temos duas coisas que são importantes. Se você quiser colocar uma palavra-chave aqui em avivamento, é vida. Avivamento, avivar, reavivar, é vida. Avivamento é vida. Você não adianta você ter toda a estrutura certa, se não tiver vida, não vai funcionar. Você pode ter toda a estrutura certa, sem vida é morta. Jesus falou dos odres e do vinho, não é isso? Odres e vinho. Vinho é vida, é o conteúdo. Os odres são a estrutura, alguma coisa que vai conter a vida. Jesus falou assim: cuidado, você pode ter vinho novo, cheio de vida, em estruturas velhas que não conseguem conter, vai romper o odre e vai perder o vinho. Okay? Então nós precisamos ter as duas coisas. Avivamento se refere à vida. Reforma tem a ver com estrutura. Então, tem algumas coisas que fazem parte da estrutura. O altar faz parte da estrutura. É mais para avivamento, mas a gente pode dizer que é um começo de reforma. Porque o povo está alegre, todo mundo vendo Deus atuar, vendo Deus derrotar os inimigos, maravilhoso. Mas precisa ter uma estrutura. Deus falou que era para adorar a Deus de uma certa forma. Deus não é daquele que fala assim, não, não tem importância, tendo vida, vai de qualquer jeito. Vocês acham que Deus fala isso na Bíblia? Vai de qualquer jeito. Gente, tem capítulo após capítulo. Se você não conseguir extrair mais nenhuma lição de todos aqueles capítulos, né, em Êxodo, que fala assim, né, então tem que fazer o tabernáculo, e tem as medidas, e tem as cortinas, e tem as tábuas, e tem o ouro que cobre as tábuas, e tem os móveis e tal. Ai, gente, o que quer dizer tudo isso? Bom, eu vou dizer uma coisa geral. Claro que cada detalhe tem um significado, mas tem uma lição geral. Deus não quer as coisas de qualquer jeito. E ele gastou um monte de capítulo no Velho Testamento para mostrar: eu não quero as coisas de qualquer jeito. Eu quero as coisas do meu jeito. Na sua casa, você faz as coisas do seu jeito, não é? Pois que todo mundo gosta da própria casa. É o único lugar que você pode fazer as coisas do seu jeito, não é? Agora, todo mundo fica procurando igreja onde faz as coisas do meu jeito. Na igreja a gente faz as coisas de que jeito? Do jeito de Deus. É a casa de Deus. Ele tem o direito na casa dele de falar: eu quero as coisas do meu jeito. Ele tem o direito até na minha casa. Até na minha casa ele tem direito. Mas pelo menos na casa dele, é o mínimo, né? As coisas estão bagunçadas, estão fora de controle, mas pelo menos na casa de Deus, as coisas têm que ser feitas do jeito de Deus. E assim como no Velho Testamento, ele gastou capítulo. Gente, para que eu tenho que ler isso? Porque está na Bíblia. Leia a Bíblia. Não, mas isso aí não me edifica. Claro, nós precisamos de muito entendimento para saber o que, que são essas cortinas, o que é o altar de incenso, o que é o altar, a mesa dos pães. A gente precisa de revelação, mas a gente tem que começar com essa base. A base é: na casa de Deus, ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele. E ele não é aquele cara bonzinho que muita gente faz a imagem hoje de Deus, que Deus é aquele vovozão que não se importa com nada, o netinho pode fazer o que quiser, pode pular, pode fazer o que quiser, aprontar, que o vovô está sempre bem-humorado e aceita o netinho de qualquer jeito. Deus, ele tem amor, ele nos aceita de qualquer jeito, sim, mas na casa dele, né, tem até aquela plaquinha, né, na casa da vovó, tudo vale, como é que é? Tudo pode, né? Na casa da vovó, tudo pode, né? Na casa de Deus, acho que por isso que Deus nunca usou o título vovô, né? Nunca tem na Bíblia o título vovô para Deus, porque na casa de Deus, as coisas são do jeito dele. E olha que tem umas histórias meio assustadoras na Bíblia. Quando as pessoas entravam na casa de Deus e faziam as coisas do jeito deles, o que acontecia? Né? Filhos de Arão, dois filhos de uma vez foram fulminados, porque levaram fogo estranho. O que é fogo estranho? Fogo estranho é uma coisa que Deus não mandou, não é do jeito de Deus. Então reforma tem a ver com isso. Graças a Deus que ele tem paciência, longanimidade, nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito, ele não está nos fulminando ainda. Né? Como meu irmão costuma dizer, assim, a tomada geral, a chave geral da força, né, da energia elétrica está desligada, Deus não está não está fazendo assim, mas na hora que ele colocar as coisas no lugar e ligar a chave geral, ele quer as coisas do jeito dele. Por isso que precisa ter reforma, porque ele não virá morar na casa que nós fizemos do nosso jeito. Ele virá morar na casa que for feita do jeito dele. Quantas vezes você lembra de ter lido no livro de Êxodo e nos outros livros de Moisés? Faça tudo de acordo com o padrão que te mostrei no monte. Ele fala isso um monte de vezes. Faça tudo do jeito que eu mandei. Então ele quer a casa do jeito dele. O altar é o começo da reforma. Todas as reformas, todas as mudanças para voltar ao jeito que Deus quer na casa dele, começa com o altar. No tabernáculo, fora do tabernáculo, antes de entrar no tabernáculo, já tinha o altar. Antes de ter casa de Deus, Abraão, Isaac e Jacó faziam altares. O altar existe antes de qualquer outra coisa, não posso também tomar tempo para falar sobre isso agora, mas o altar é adoração, é o culto a Deus, é o nosso contato com Deus, é a ponte que liga o céu e a terra, é através do altar. Sem o altar não tem comunicação, não tem linha telefônica para o cara que quer mandar fazer a casa do jeito dele. Tem que fazer a casa de Deus, mas como é que é para fazer? Sem o altar, sem o telefone, você não fala com o dono da casa. Então, versículo 8, ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, rapidamente, só algumas características, eu não vou ler todo o texto, eu só quero que vocês vejam que como Asa é mais avivamento e Josafá é mais reforma, eu só queria contrastar as duas coisas. No rei Asa, então, nós temos várias coisas que vocês podem acrescentar nesse item aqui de avivamento. Então tem vitória contra os inimigos, que já foi no capítulo 14. Agora 15 e 9, união do povo de Deus. União do povo de Deus. Nesse avivamento, nós sabemos que o reino estava dividido. Tinha o reino que tinha capital em Jerusalém, Judá, e tinha as outras 10 tribos. No versículo 9, gente de todas as tribos veio espontaneamente, Deus foi unindo as tribos. Quando Deus está agindo, a união acontece sem esforço humano. É uma coisa natural, as pessoas querem Deus. Onde Deus está, as pessoas vão, as pessoas que têm coração para Deus vão afluir. Então, um dos sinais de avivamento é união. No avivamento vem gente de tudo quanto é lugar, eles têm sede de Deus. Versículo 12, 15 e 12. Eles entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus e seus pais de todo o seu coração, de toda a sua alma. Isso é fruto do avivamento. O avivamento começa com arrependimento e tirando altares, mas só Deus pode produzir essa disposição, essa dedicação. É uma dedicação voluntária. Eles fizeram uma aliança, servir a Deus de todo o coração. Isso é avivamento. Isso nós podemos pregar, nós podemos buscar. Deus, faz com que teu povo, faz com que eu seja de todo o coração para o Senhor. Mas avivamento que realmente produz essa mudança dentro de nós. Versículo 14, juraram o Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Então, avivamento é celebração. Quando Deus aparece, quando tem realmente a visitação de Deus, tem muita alegria, celebração, louvor, cânticos, danças. É um momento de muita alegria, de muita espontaneidade. É vida, não tá mais morto, não está mais seco, está cheio de vida. Isso é avivamento. Ok, e no final do versículo 15, também fala, no meio do versículo 15, de toda boa vontade buscaram o Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor, descanso. Você tem um descanso em Deus, é eliminação de esforço humano. Todo o nosso esforço humano para servir a Deus, toda essa canseira, a gente sente canseira, pode admitir no seu coração, né? Existe uma canseira às vezes em buscar a Deus, Isso às vezes é necessário, mesmo com a canseira. Mas a canseira é evidência de que Deus não está agindo como Ele quer agir. Porque quando Deus age, é espontâneo, é uma coisa que acontece, um fruto voluntário, é uma dedicação, uma disposição de servir ao Senhor voluntariamente. Ok? E depois, no versículo 16, só para vocês verem, tem mais limpeza. Então é um ciclo. Você faz limpeza para que haja avivamento. Quando vem avivamento, você faz mais limpeza ainda. No versículo 16, fala que o rei tirou a sua, na verdade é a sua avó, né? Maca, sua mãe, que fala, mas é a avó dele, para que não fosse mais rainha mãe, porque ela fizera um abominável ídolo, a Zera. Deus vai agindo e vai tirando, fazendo limpeza. Tem limpeza dentro do meu coração, mas tem limpeza na igreja. Isso é uma coisa que Deus vai fazendo. Deus vai tirando tudo aquilo que não agrada para que Ele possa agir. Ok, então isso aqui é mais ou menos a ideia, uma ideia de avivamento. Agora vamos para Josafá. A reforma de Josafá. Então Josafá, ele pegou um caminho mais fácil, não foi? Ele pegou um caminho mais fácil. Embora Asa, no final da vida dele, parece que não foi, né? Ele não continuou na mesma sinceridade, na mesma pureza de coração. Asa fez umas coisas negativas no final da vida dele, mas a Bíblia fala que o rei Asa foi reto diante de Deus todos os seus dias, ou seja, Asa nunca abandonou o Senhor. Então, quando Josafá assumiu o trono, ele já pegou um povo preparado. Então, ele pôde passar para a área de reforma. E aqui eu quero que vocês, se quiserem anotar, é que não pode haver reforma sem avivamento. Já falei isso no início. Não adianta você tentar impor a estrutura sem ter vida. Então, se a igreja está sem vida, nós precisamos buscar vida primeiro. Não adianta só restaurar, só para vamos estudar a Bíblia, vamos ver como que a igreja deve ser, vamos colocar o governo do jeito que tem que ser na Bíblia, vamos buscar a estrutura, vamos acabar com as denominações, vamos fazer uma porção de coisas do jeito que a Bíblia manda. Se não tiver vida, isso não vai funcionar. É importante buscar a estrutura, mas sem vida não vai funcionar. Então, Asa buscou a Deus, tirou ídolos, buscou o Senhor e Deus mandou avivamento. Mas Asa não foi muito nessa área de reforma. Ele restaurou o altar, eles começaram a praticar as festas. A Bíblia não fala de todas as coisas, mas houve reforma, alguns indícios de reforma no tempo de Asa, mas não enfatiza muito. Agora eu queria que vocês vissem agora o que nós encontramos na vida de Josafá, porque Josafá representa reforma, e isso nos interessa, não porque nós vamos conseguir colocar a reforma em prática antes de avivamento. E se nós não podemos colocar a reforma em prática antes do avivamento, isso significa que o homem não coloca a igreja em ordem. O homem depende de Deus. Não existe reforma sem avivamento. Se Deus não agir, se Deus não estiver trazendo essa vida voluntária, essa vida espontânea, se dedicando ao Senhor, se nós não estivermos fazendo limpeza e buscando a presença, a manifestação de Deus, vai ser inútil nós tentarmos reformar a igreja. Por outro lado, como Jesus advertiu, se nós estivermos cheios de vida e não tivermos reforma, nós corremos o risco de perder a vida que Deus nos deu. Então, as duas coisas são importantes, muito importantes, precisamos das duas. Então, por isso, nós vamos ver o que Deus fez na vida de Josafá em termos de reforma. Não vai dar tempo de avançar muito, mas eu quero, pelo menos, que vocês vejam as duas coisas que fazem parte de uma verdadeira reforma. Tem duas coisas que fazem parte. Aqui nessa parte aqui eu coloquei restauração, reforma é restauração da estrutura estabelecida por Deus. Tem a ver com essas duas coisas, palavra e governo. Então, coloquei assim um pouco mais detalhado aqui nessa outra folha. Então, a reforma envolve, na vida de Josafá, envolveu dois aspectos importantes. O aspecto da palavra, as duas palavras-chave são aquelas que estavam na folha anterior. Palavra e governo, que a reforma vai envolver a palavra e governo. Agora vamos entender mais. Vamos ver aqui, essa parte de palavra aconteceu no capítulo 17, segundo Crônicas 17. Nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 17, fala que Josafá não buscou idolatria, que ele foi um homem que buscou a Deus, né? Versículo 6, lembra que eu falei que Josafá fez mais limpeza? Versículo 6, encorajou-se, tornou-se ousado o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda tirou altos e postes ídolos. Quem aqui conhece aquela praga que chama Tiririca? Não, não o cara que está no Congresso, né? Estou falando da praguinha. Todo mundo, alguém sabe como é que funciona a Tiririca? Alguém já tentou arrancar a Tiririca? O que acontece? Você pode cavar, mas alguma coisa fica. Lógico que se você tirar tudo, ele não vai nascer mais. Mas ninguém tira tudo, quase ninguém tira tudo. Você pode até cavar e falar assim, ah, tirei pela raiz. Mas se você prestar atenção, a raiz tem um outro fio ligado, que se você cavasse mais, aquela outra raizinha, assim, ele tem uma raiz, tem uma batatinha pequenininha, e depois tem uma outra que vai ligando, tem uma outra batata mais na frente, e talvez tem outra mais na frente ainda. Então você arranca, assim, se você arrancar que nem sai a primeira batata, aí dentro de um ou dois dias já cresceu de novo. Mas se você arrancar aquela que tem a primeira batata, mas a outra batata nasce também. Então Tiririca é um negócio assim, que é difícil de eliminar. Então o poste ídolo, gente, que coisa, Asa arrancou, no capítulo 14. Aí o profeta veio, ele ficou mais animado, ele arrancou mais. Mas quando Josafá assumiu o trono, versículo 6, ele tirou altos e postes ídolos, que Tiririca que voltou de novo, tinha mais postes ídolos, e não foi assim, Asa foi bom, aí veio um outro rei ruim que deixou, não, é a sequência, às vezes a sequência do próprio governo dele. Então, esses postes ídolos é coisa que tem que ficar limpando. E, irmão, se você for analisar essa raiz que está no nosso coração, de buscar a Deus com segundas intenções, de buscar a Deus em proveito próprio, é uma tiririca, muito pior do que essa que tem no seu jardim. É muito difícil de arrancar, só Deus para arrancar, mas cada vez que o Espírito Santo revela, nós temos que nos arrepender. Irmãos, essa manifestação de eros, da nossa natureza voltada para si mesmo, isso é uma coisa que só Deus, Jesus levou à cruz, nós temos que buscar a Deus, a libertação, isso é nossa natureza, você pode podar o quanto for, ele vai nascer de novo, mas ao mesmo tempo que você não é capaz de tirar sozinho, Deus espera uma atitude da sua parte. Deu para entender? É só Deus que vai matar aquela última batata. Mas Ele não espera que você fale assim, ah, mas isso é minha própria natureza, eu não posso fazer nada. Todo mundo é assim. A gente até acha um certo conforto, né? Os outros são piores do que eu. Né? Os outros são piores do que eu. Se for olhar assim na média, eu estou acima da média. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera de você uma atitude radical. Cada vez que você achar tiririca, se arrepender diante de Deus, identificar, isso eu estou fazendo em favor de mim mesmo. Eu estou vivendo em favor dos meus interesses. Eu estou usando Deus para meus interesses. Eu estou usando minha família para meus interesses. Eu estou usando o pastor para meus interesses. Eu estou usando as pessoas. Eu prego o evangelho para os outros, misturado. Não estou falando que é tudo errado, mas às vezes eu prego o evangelho com interesses próprios. Eu posso estar ensinando a palavra aqui para vocês com interesses próprios. Vocês entendem isso? Isso é muito sério, isso não é uma coisa superficial, isso é uma coisa profunda, e eu não tenho condições de enxergar tudo. Eu ainda não enxerguei nem a metade daquelas ramificações de batatas que estão por baixo da superfície no meu coração. Então, cada vez que Deus mostra, tem que haver uma disposição. Deus, purifica isso de mim, tira. Não é você que vai conseguir tirar, mas você pode dizer com todo o seu coração, você pode dizer: Deus, eu abomino, isso aqui é coisa abominável, isso aqui é eros, isso aqui não é o coração disposto a servir o Senhor, isso é eu buscando o meu próprio interesse. Compreendem? O Espírito Santo precisa cavar no nosso coração, a limpeza precisa ir fundo. Agora, presta atenção, reforma, isso aí faz parte, né? Versículo 6 não é reforma ainda, versículo 6 é continuação do processo. Em todos os momentos, nós precisamos continuar, limpeza, avivamento, isso é um processo contínuo. Não é isso que quem já estudou, quem sabe um pouco sobre o organismo humano, não é isso que acontece? Alimento entra, vai para o sangue, o rim vai filtrando, tira impureza, aí vem mais alimento, vem mais impureza. É assim a nossa vida, é uma continuação, é um processo contínuo de filtrar, de buscar a Deus. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é capaz de penetrar, de ir além das motivações, de ir além daquilo que está na superfície e de entender aquilo que está realmente dentro do coração. É assustador quando a gente vê o próprio coração. E Deus sabe que a gente não suporta. Se a gente visse o coração como Deus vê, né, é mais ou menos aquela imagem que eles estão começando a colocar nos maços de cigarro, né? Se o fumante visse o próprio pulmão, não é verdade? Né, ele ia ficar horrorizado. Isso aqui é meu pulmão? Agora imagine isso, Deus nos mostrando nosso próprio coração. Ok? Então vamos lá, versículo 7, 17 e 7. No terceiro ano, então bem no começo de Josafá, no terceiro ano do seu reinado, Josafá, ele enviou seus príncipes, tem uma lista de nomes aí, para ensinarem nas cidades de Judá. Gente, isso aqui é muito raro, não tem muitos lugares que falam sobre isso não. Mas isso é uma coisa muito interessante, nós vamos ter que aprofundar mais nisso na próxima aula. Mas ele mandou esses aqui não são sacerdotes, mas versículo 8, com eles estavam os levitas, aí dá o nome de vários levitas, e os sacerdotes Elisama e Jorão. Versículo 9, ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor, percorreram todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. Olha, Josafá, ele foi além de quebrar a idolatria. Isso é limpeza para vir a vida. Mas ele fez algo além. Ele mandou gente, ele fez uma equipe e mandou gente para todas as cidades para ensinar. Porque não é suficiente ter, é maravilhoso, isso faz parte. Como eu falei, não tem reforma sem avivamento. Então você ter uma celebração, e Deus agindo, e Deus transformando corações, e Deus fazendo coisas profundas, isso é maravilhoso. Pense um pouquinho, gente, isso não é crítica para os outros, isso é o nosso coração. É muito mais gostoso você ir num culto de celebração do que numa sessão de ensino. É muito mais gostoso. Tem gente que tem mais afinidade pelo ensino, então não tem essa... Mas a maioria das pessoas acha muito mais gostoso. Olha para a igreja, para o quadro. Pensa na igreja evangélica, isso no Brasil, em outros países também. Nós temos muitas celebrações. Nós temos muitas situações em que nós buscamos a presença de Deus e queremos cantar e queremos ter alegria. E às vezes nós estamos produzindo isso por nós mesmos, como eu falei, não é verdadeiro avivamento. Tem muitos ajuntamentos que não são avivamentos. Mas tem reuniões que Deus está agindo. Eu já estive presente, todo mundo aqui com certeza já esteve presente em ajuntamentos que era, se não era um grande avivamento, mas pelo menos tinha a presença de Deus e Deus estava agindo. Você sente alegria, é gostoso estar ali. Só que depois do avivamento, aí tem que vir a outra fase. A reforma é uma coisa do dia a dia. A reforma não é oba-oba, a reforma é todas as cidades ensinando o que Deus quer. E o que eles estavam ensinando? Ensinando a lei. Irmãos, já não tem praticamente escola dominical, essas coisas assim, poucas igrejas têm hoje. Mas quando tem alguma coisa que se chama ensino, é mais coisas voltadas para nós mesmos. Como que a gente pode ser mais próspero? Como que a gente pode ser mais bem sucedido? Como que a gente consegue o sucesso na vida? Como é que, assim, coisas boas até, assim, como que a gente consegue ter um lar, né, vida na família? Mas o que eles ensinavam, vocês têm que, se quiser segurar esse lugar aqui em Crônicas, a gente já volta, mas olha em Levítico, capítulo 10, em um dos lugares que Deus fala com os sacerdotes, que eles tinham a missão de ensinar. E o que era uma das coisas principais que tinha que ensinar? Quando você pensa sobre ensino, o que você pensa? Olha, precisa, né? Josafá mandou gente, ensino. Ele mandou gente para todas as cidades para ensinar. Agora vamos transformar para hoje. Naquele tempo tinha os livros de Moisés, tal, devia ser muito chato, né? Porque falar sobre aquelas coisas, leis, né, de sacrifício, será que era isso que eles ensinavam? Eu acho que eles não ensinavam leis de sacrifício, porque isso era importante para os sacerdotes saberem. Ele não ensinou lá sobre as medidas do tabernáculo, que o povo não tinha que fazer tabernáculo, ele já tinha um templo nessa época. O que que eles pegavam da lei para ensinar? O que que vocês acham? Se fosse ensinar hoje, o que que seria? O que que tem que ensinar? O que que está faltando? O que que a gente precisava saber? Bom, tem muita coisa. Se a gente perguntasse uma porção de coisas básicas na palavra, muita gente não sabe. Então a primeira coisa que tem que ensinar é a Bíblia. O que aconteceu no Velho Testamento? Quem que é Abraão? Não, todo mundo sabe Abraão por nome, você sabe qual foi, né? Então, tem a sequência bíblica, mas não é nem isso que eles estavam fazendo naquela época. O que estavam fazendo lá que precisa ser feito hoje? Uma coisa fundamental, olha aqui, Levítico 10, foi logo depois que dois filhos de Arão morreram, porque levaram fogo estranho, já até fiz referência a isso. Então logo depois, no versículo, Levítico 10, versículo 9, Deus manda dar uma instrução para Arão. Inclusive, assim, dá até a impressão que os dois filhos dele tinham bebido, porque ele fala aqui, não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Não faz sentido? Os dois que acabaram de morrer, e Deus deu uma instrução para Arão, falou assim, olha, então daqui para frente, lembrem, vocês não podem beber, mas não é esse o meu objetivo aqui. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Versículo 10, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar, versículo 11, para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. O que eles foram ensinar e o que precisava ensinar hoje é mais ou menos assim: do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Separar entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O que Deus gosta? Ah, Deus quer todo mundo usar uma roupa de um certo jeito? O que, que Deus gosta? Como que é? Eles foram aprender dentro da palavra de Deus o que Deus realmente gostava. O que era santo, o que era profano, o que estava certo, o que estava errado. Isso é ensino, coisas práticas. Coisa que você encontra nas epístolas, depois que Paulo fala sobre o corpo de Cristo, nas epístolas e sobre revelações profundas, no final das epístolas ele começa a falar assim: parem de mentir. Nossa, saiu lá das revelações nas alturas e começa a falar sobre a nossa prática, né? Mentira, honestidade, né? Uma vida de testemunho, é isso. Em quantas igrejas hoje tem ensino desse tipo? Aonde nós estamos aprendendo? Ah, mas todo mundo sabe que não é para mentir. Todo mundo já sabe que tem que ser honesto. Mas não é bem assim. Tem que ter ensino. Tem que voltar à essência. Uma reforma precisa ter o retorno à palavra. Muita gente tem Bíblia hoje. Pouca gente sabe o que Deus realmente quer na nossa vida prática. Ok? Nós vamos ter que parar aqui, mas no capítulo 19, só para vocês verem mais ou menos para onde vai, e na semana que vem a gente continua. Então, no capítulo 17, Josafá institui ensino. Nós vamos ler mais alguns textos sobre ensino para entender a importância do ensino. Mas o ensino representa a volta à palavra. A igreja hoje, eu estou falando isso de maneira geral, não estou falando de uma nem de outra, a igreja hoje carece da palavra. Nós perdemos, nós temos a Bíblia, escutamos a Bíblia, mas nós não sabemos o que a Bíblia fala sobre a nossa vida diária e muitas vezes até sobre o princípio, o fundamento. O que, que é a verdadeira, o que, que é graça? Todo mundo fala, nós somos salvos pela graça. Você sabe o que, que é graça? Como que a graça atua na sua vida? Então, ensinar os princípios. Se Paulo viesse à igreja hoje, ele falaria de novo, ou aquele que escreveu aos Hebreus, ele fala assim: vocês, quanto tempo você tem de conversão? 15 anos, 20 anos, 25 anos, e você não sabe isso? Ele ficaria espantado. E não é com um com outro, ele ficaria espantado com a nossa falta de conhecimento das coisas. Então, reforma, Deus visita, você se arrepende, você se volta para Deus, eu quero que Deus tire a idolatria da minha vida, quero que Deus me renove, quero que Deus faça algo novo na minha vida. Isso é avivamento, é muito importante. Se não tiver isso, isso aqui vai ser, se não tiver avivamento, o ensino vai cair em terra, em corações secos, não vai funcionar. Mas se nós estamos sendo avivados pelo Senhor, se nós estamos sendo tocados pelo Senhor, então quando vem o ensino, nosso coração é ávido, nós queremos aprender, nós queremos agradar, nós queremos entender o que Deus está querendo, o que Deus quer da nossa vida. Então, essa é uma parte importante da reforma. E a outra parte acontece no capítulo 19, que nem lemos ainda juntos. Ele colocou juízes em todas as cidades. Isso é governo. Então, ele restaura o ensino da palavra e ele restaura o governo. Um governo descentralizado. Ele era rei, mas Deus não queria que o rei resolvesse os problemas. Ele colocou do jeito que Deus queria. Nós vamos voltar lá em Deuteronômio e vamos ver como que Deus queria o governo do seu povo. Como é que era? Ele fala lá em Deuteronômio como que era para funcionar o governo. Então, é um governo, assim, essencialmente é um governo descentralizado, juízes em todas as cidades, mas tinha um lugar central. Então, tinha a parte descentralizada, juízes em cada cidade, mas tinha algo central. Cada juiz, cada cidade não ficava por sua conta. Todas as situações difíceis, todos os casos mais difíceis eram levados para Jerusalém, porque lá teria o sacerdote, teriam as pessoas que estavam mais próximos, que poderiam até, naquilo que não sabe, que não estava talvez previsto na lei, eles poderiam consultar o Senhor, ok? Então essa é a outra parte que faz, né, que completa a reforma. Josafá entrou mais em reforma do que avivamento. Ele trouxe a restauração da palavra e a restauração do governo. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos apresenta todo esse panorama tão maravilhoso daquilo que o Senhor já fez no passado. Eles também passaram por situações complexas, se afastaram do Senhor, precisaram também de ser avivados e de passar por uma reforma para que o Senhor voltasse a manifestar o teu reino na terra. E nós estamos precisando disso hoje novamente. E pedimos, Senhor, trata conosco, trata com a limpeza da nossa vida. Trata profundamente, Senhor. Tira as raízes mais escondidas. Vai mexendo, Senhor, para que o Senhor possa agir com mais plenitude na nossa vida, no nosso coração. Mas, Senhor, nós estamos buscando além do avivamento, porque o Senhor já visitou nas gerações recentes e até contemporâneas, o Senhor tem visitado o teu povo com avivamentos. Mas nós sentimos falta de algo mais. A igreja para no avivamento e não vai além na reforma. Senhor, que o Senhor mesmo nos conduza, que o Senhor nos leve também para a reforma, para voltar à palavra, para voltar ao teu governo sobre nós. Nós pedimos e buscamos em nome de Jesus, que todos nós possamos dedicar a nossa vida para buscar essa restauração, esse mover no nosso tempo e na nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem.